Então, o programa Conectado de hoje recebe aqui a diretora do Hospital São Paulo, Josiele Carlotto, e também o enfermeiro da ala Covid, o Diego Perineto. Até para que a gente possa fazer uma avaliação e tomar consciência de como está essa situação. Josiele, bom dia, sejam bem-vindos aí no programa.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer mais uma vez estarmos no programa para estar esclarecendo dúvidas da população e também conscientizando toda a população de como está sendo o trabalho do Hospital São Paulo e de toda a ala Covid.
Certo. Diego, como vai? Tudo bem, Diego? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cacique. É muito bom a gente estar aqui para esclarecer o momento, a situação que a gente está vivenciando, né, agora, para trazer a consciência da população para, né, pensar nas medidas de prevenção, né, e continuar, né, prevenindo.
Josiele, dá para definir de que maneira a situação do momento? Crítica seria um exagero ou é mais ou menos isso?
Não, é isso. A nossa situação é extremamente crítica. É o período mais caótico de toda a pandemia que nós estamos vivenciando neste momento. Então está sendo, entramos no mês de março, super lotado o hospital, tanto na ala Covid quanto em todo as internações clínicas e cirúrgicas que estamos passando. Quero ressaltar, Paulo, que não é apenas a nossa cidade Lagoa Vermelha e a nossa região aqui, bem como o Hospital São Paulo, mas também o Rio Grande do Sul está passando por essa extrema dificuldade.
Está super lotado o
hospital? Super lotado.
A capacidade seria para quantas pessoas?
Eu gosto sempre de lembrar que a ala Covid, ela é custeada também pelos 4 municípios da nossa região, ou seja, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Capão Bonito do Sul e Caseiros. No início deste ano, janeiro, a gente fez a capacidade de 12 leitos. A população sabia que nós tínhamos 20 leitos, porém, com uma diminuição ali no final do ano, e claro que para manutenção desses leitos, os recursos são realmente altos, né? Os custos são altos para manter a ala Covid, então foi diminuído para 12 leitos. Porém, nós não estamos dando conta de atender a demanda da população. Hoje, no dia de hoje, 4 de março, nós estamos atendendo 25 pacientes na ala Covid. Isso significa que nós estamos com uma superlotação dobrada da capacidade inicial, por isso a nossa extrema preocupação.
Se não bastasse isso, Diego, o pessoal está muito cansado.
Com certeza, né? O trabalho da equipe sobrecarrega, né, essa questão dos profissionais, também a organização, né, dos leitos, como a Josiele comentava, né? Então precisa toda uma logística de organização também. Nós estamos com pacientes de várias idades, a preocupação agora é os pacientes mais jovens que estão vindo. Né, então, os relatos que estamos tendo de outras regiões, né, que a gente recebe os nossos pacientes de encaminhamento, que esses pacientes jovens estão chegando, indo para a UTI, tendo uma gravidade ainda maior do que os pacientes idosos. Agora a gente tem 2 pacientes entubados, idosos, em estado assim bem grave, demanda a qualificação da equipe, o trabalho médico, o trabalho dos enfermeiros e todos os profissionais da equipe para estarem organizando a questão dos respiradores, toda essa questão exige uma logística diferente. Então, essa pouca quantidade de leitos é preocupante se esse ritmo continuar. As nossas internações aumentaram num ritmo muito acelerado dentro de uma semana. Então, a gente não sabe o que está por vir pela frente. Então, por isso que a preocupação é muito grande.
Até porque nós tivemos um probleminha no áudio apenas da live, não da rádio, gostaria, Josiele, que você repetisse então os números e o fato de estarmos com uma superlotação no hospital.
Sim, como eu estava colocando então, a ala Covid é custeada também com os recursos das prefeituras.
Certo.
Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Capão Bonito do Sul e Caseiros. No final do ano passado, final de novembro, início de dezembro, teve uma diminuição de leitos. Então, como a população estava ciente de que o Hospital São Paulo estava preparado para atender 20 pacientes, com essa diminuição a gente diminuiu para 12 leitos. Porém, a nossa demanda hoje, dia 4 de março, nós estamos atendendo 25 pacientes. Como o enfermeiro Diego colocou, dos 25 pacientes, 2 em ventilação mecânica e entubados. extremamente um estado grave e delicado.
Pois é, Diego, a propósito sobre essa questão de as pessoas estarem sendo entubadas aqui em Lagoa Vermelha, é uma experiência nova ou isso já se fazia anteriormente aqui em Lagoa Vermelha?
Para as equipes não é uma experiência nova, no sentido de terem pacientes graves e que precisem ser encaminhados. Mas agora esses pacientes estão ficando porque a gente não tem vaga nas nossas referências, né, internações em UTI, que seriam pacientes totalmente destinados para UTI.
Mas antes da pandemia, aqui em Lagoa Vermelha se entubava ou não?
Se entubava pacientes graves para transferência,
só
mas essa transferência a gente conseguia com maior facilidade do que com os pacientes Covid. Então essa é a grande dificuldade. Então a gente está com os pacientes já há 3 a 4, 5 dias entubados, então estão se mantendo nessa situação crítica, cadastrados, obviamente, para conseguirem uma vaga numa UTI, mas a gente não consegue por causa da superlotação desses locais.
Hoje é possível entubar quantas pessoas aqui em Lagoa Vermelha no Hospital São Paulo?
Nós temos capacidade de entubar umas 10 pessoas, considerando todos os respiradores.
Ah, levando em conta os equipamentos
que são essenciais para a gente estar entubando o paciente e estar mantendo também, porque não é só a questão da intubação, mas a gente manter esse paciente entubado, que exige medicação e uma série de cuidados assim bem importantes.
Paulo, vale ressaltar essa questão da intubação. Hoje nós temos 5 respiradores do Hospital São Paulo que podemos entubar, e assim, nós já temos respiradores emprestados de outros municípios. E Biraiaras nos emprestou um respirador para nós estar podendo usando, e o Diego colocou 10 pacientes em ventilação mecânica, contando com os aparelhos de anestesia do bloco cirúrgico, tá? Então a gente vai ter que manejar esses pacientes dentro do bloco cirúrgico, prejudicando assim os pacientes que entrarem para uma cirurgia de urgência, né? Uma apendicite, uma laparotomia, um acidente, enfim.
Nós esperamos que isso não venha a acontecer.
Não aconteça,
né?
Esse é o caso máximo que seria.
E eu ia entrar exatamente nesse aspecto, Josiele, você como diretora do hospital. Muito se ouve os comentários, principalmente nas plataformas digitais, e eu acho que esse é o momento para colocar realmente a realidade de como está a situação. As pessoas se preocupam. E se precisar de um caso de urgência, se lamentavelmente acontecer um acidente, se uma pessoa precisar de um atendimento de urgência, como é que vai ser o procedimento hoje no hospital? Tem essa possibilidade de atendimento?
Então, Paulo, nós já estamos nessa situação.
De preocupação.
De preocupação, porque ontem mesmo nós tivemos que acionar a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde sobre os nossos casos de pacientes, tanto da ala COVID, porque, voltando um pouquinho à ala COVID, a nossa preocupação não é só recursos humanos, ou seja, mão de obra qualificada para estar atendendo todos esses pacientes, mas também toda a demanda do hospital. No Hospital São Paulo, nós temos a ala psiquiátrica com referência do estado de 5 leitos. Desses pacientes, hoje, nós estamos apenas atendendo os pacientes em casos de urgência, ou que venham pela porta de entrada com risco suicídio, tentativa de suicídio, né? Então, os que estão na fila de espera por alcoolismo, drogadição ou alguma coisa do gênero, a gente não está recebendo paciente porque não temos aonde pôr os pacientes. Os pacientes clínicos só estão internando mesmo os de extrema necessidade. Estamos referenciando, ontem foi referenciado vários pacientes para os municípios, e Biraiaras também está recebendo no hospital, no PADU, que eles têm lá, para nós estar dando uma liberada nos leitos para poder estar recebendo esses pacientes de urgência. A emergência, ontem também tivemos mais de 30 atendimentos apenas com suspeitas ou confirmados de Covid. Então dá para ver que o fluxo está bem grande mesmo, tanto nas internações quanto os pacientes que vêm chegando.
Hoje, Diego, se precisar de uma transferência para outro hospital, consegue ou não?
O que está se priorizando? A questão das idades também dos pacientes, né, nos locais de referência. Por exemplo, ontem a gente conseguiu para um paciente jovem essa transferência.
Para onde? Só para a gente...
Para Passo Fundo.
Hospital de Clínicas foi.
Hospital de Clínicas foi esse
paciente. Mas tem pessoas de Lagoa, em Erechim, em outras cidades,
é
isso?
Tem. Tem, a gente, como é o gerente do sistema do Estado, então onde surgir a vaga, a gente
está
encaminhando, né, o paciente.
Paulo, e chegamos também a uma situação tão caótica e crítica que os próprios profissionais, médicos e enfermeiros, estão selecionando pacientes para dar entrada nos hospitais em alas de UTI, como foi o caso desta semana. Esse paciente, a gente só conseguiu a transferência porque era um paciente jovem, 35 anos, se eu não estou enganada, 34 a 35 anos, não para ser entubado, mas para tentar manter em oxigenação por CPAP, que é uma ventilação não invasiva, porque senão, caso aconteça uma intubação, isso já possa piorar na nossa transferência também.
Ou seja, já começou esse processo de seleção, infelizmente.
Já começou esse processo. É aquilo que a gente vê muitas vezes, né, em algumas notícias, né, esse processo assim, de seleção, né, desses pacientes, infelizmente. Chegamos a essa situação.
A propósito, a equipe, Diego, quem está trabalhando, vamos falar aqui de médicos e de funcionários de um modo geral, tem ainda pessoas se infectando, tem pessoas afastadas ou não?
Nesse momento, né, com todas as medidas que a gente tomou com a CIPA, as medidas de organização desta equipe de trabalho, de treinamento, nós não temos nenhum funcionário infectado nesse momento. Então, a nossa equipe está bem treinada nesse sentido de não infectar tanto, né, transmitir essa infecção dentro do hospital, entre a própria equipe mesmo, né, para que a gente não acabe tendo, né, uma perda de funcionários também nesse sentido.
Algumas imagens, de certa forma, Josiele, acabam impressionando. Quando as pessoas veem em redes sociais, em emissoras de TV, tem pessoas sendo atendidas pelos corredores do hospital aqui em Lagoa Vermelha?
Não chegamos neste ponto ainda, Paulo. A emergência, às vezes sim, a gente coloca pacientes nas cadeiras sentadas no corredor, porque a nossa observação hoje comporta 10 pacientes, às vezes nós temos mais do que isso. Mas da ala COVID não temos como atender pacientes no corredor. Às vezes eles aguardam dentro da ambulância, no pátio do hospital, até a gente conseguir limpar a nossa sala, porque assim, nós trabalhamos com pacientes confirmados e suspeitos. O suspeito às vezes pode dar negativo, que eu não posso colocar junto com um paciente confirmado.
Isso está acontecendo então, de ficar esperando dentro da ambulância.
Sim, com certeza, por isso que a gente pede um pouco de paciência da população. Às vezes o atendimento pode ser um pouco demorado, sim, porque nós estamos em outras urgências, nós somos porta de entrada da emergência para os acidentes, urgências e emergências, pacientes infartados, né? E nós temos dois médicos, o Dr. Rodrigo e o Dr. Antônio, na ala COVID, mas também continuam atendendo pacientes clínicos e vários chamados particulares também, eles continuam por atender.
Uhum. Eu queria voltar um pouquinho, Diego, nessa questão do padrão sem padrão dessa doença. Aquilo que se viveu ali em 2020 e agora 2021. Na questão principalmente dessas pessoas que estão internando, o que se falava? Ou eram pessoas de idade ou pessoas com comorbidades. Nesse momento que está sendo internado, ainda mantém essa linha ou não?
Exatamente, Paula. É uma boa, né, perspectiva que você trouxe para a gente conseguir entender como é que está a dinâmica dessa doença. Ali no início, quando a gente iniciou a COVID, a gente tinha pacientes mais idosos, com várias comorbidades, com hipertensão arterial, diabetes, doenças renais, enfim, eram pacientes com essa característica, com todos idosos. Agora, essa tendência está mudando assim muito, pacientes mais jovens estão vindo.
Você falou até de uma certa idade até outra, eu gostaria que você frisasse isso de novo, Diego.
Nós temos, por exemplo, pacientes de 17 anos internando, de 32, pacientes assim bem jovens.
E apresentam algum tipo de, daqui a pouco, obesidade, problema respiratório?
Isso que está sendo assim uma das grandes diferenças. Os pacientes estão vindo sem comorbidades, tanto jovens quanto idosos, apresentando assim sintomas respiratórios assim bem acentuados, já precisando de suporte ventilatório básico, de óculos nasal, de oxigênio. Então, a gravidade está assim, sendo assim, bem maior do que se tinha naqueles pacientes lá com comorbidades. Então, essa é uma mudança assim, bem preocupante também.
Josiele e Diego, eu pergunto assim, hoje, qual é o padrão que está sendo utilizado, principalmente para as pessoas que estão necessitando de oxigênio? Já se ouviu falar muito de médicos que estão utilizando alguns sistemas especiais, inclusive com, não sei qual o medicamento, eu acho que até a cloroquina, utilizando no oxigênio, no ar que é respirado. Isso está sendo sendo cogitado? Já
na
se falou?
Na verdade, o que a gente tem como padrão agora, né?
Isso, acho que é importante
ver a saturação, né, do oxigênio nas células desse paciente, através principalmente da gasometria artorial, que é feita na artéria, que é o exame mais fidedigno para mim saber como é que está a respiração, né, a questão das trocas gasosas daquele paciente. Por esse padrão, eu sei, então, o que eu preciso, se eu preciso colocar oxigênio nesse paciente, se ele vai evoluir para uma ventilação mecânica. Então, esse é o nosso padrão principal, né, que a gente tem para saber se vai ou não esse paciente para oxigênio.
Mas outra medicação junto, não?
As medicações são, né, baseadas através desse, né, diagnóstico. Então, se tem um problema respiratório maior, então as medicações serão mais específicas, né, para esse problema respiratório. Né, para um paciente entubado, então vai precisar, por exemplo, sedativos, medicações assim bem diferenciadas, uma quantidade assim bem alta, né, de medicações. Até a Josiele está aqui nessa questão de manter um paciente crítico e grave internado, é um custo assim extremamente alto, porque ele exige muito.
É, nós vamos
de aparelhos, de medicações, então é um custo assim bem elevado também.
Nós vamos entrar nesse aspecto também, porque eu vejo que é muito importante, foi bem boa a lembrança nesse sentido. As pessoas ficam se perguntando quem está sendo internado, quem está precisando de um atendimento mais intenso, está conseguindo dar a volta, estão conseguindo se recuperar. Já se tem uma base de percentual nesse sentido, pessoal? De recuperação de pessoa que está baixando, internando, daqui a pouco sendo entubado, usando o respirador e daqui a pouco estão conseguindo dar a volta?
Paulo, mesmo utilizando, né, todos os mecanismos possíveis que a gente tem disponível, né, a questão dos protocolos, as medicações que são discutidas entre a equipe, que são padronizadas pelo Ministério da Saúde, uma coisa que é muito importante ressaltar, que cada organismo reage de uma forma diferente. Então, né, muitas vezes os familiares vêm perguntar para a equipe, ah, será que o meu familiar vai sobreviver? Será que ele vai reagir? E com essa doença, né, muitas vezes o paciente até ele está estável dentro de uma, duas horas, ele já vai para um tubo e já fica grave e posteriormente vai para óbito. Então, cada organismo reage de uma forma diferente. Então, não, muitas vezes não tem como a gente dar alguma coisa precisa relacionada a isso. Né? Então, isso é bem preocupante também, né? A gente não sabe.
A gente sabe que estamos aí na virada do mês, de fevereiro para março, os números estão realmente impressionando. Hoje nós estamos na quinta-feira. Essa semana realmente foi a de maior crescimento? Os números vêm se elevando?
Com certeza, foi de maior crescimento. Essa semana foi de maior crescimento durante todo este um ano de pandemia que nós estamos vivenciando. Nunca chegamos a 25, 26 pacientes internados. Quero colocar também que todo o segundo andar do Hospital São Paulo, ou seja, 30 leitos, estão abertos para nós receber pacientes de Covid. Até ontem, é uma informação de primeira mão, reunimos todos os gestores, os prefeitos e secretários de saúde dos nossos 4 municípios para nós estarmos discutindo essa ampliação de leitos, que ainda não está confirmada, tá? Mas hoje nós temos contratualizado 12 leitos e nós já atendemos 26 pacientes, podendo ampliar para 30. Mais do que 30, essa é a nossa capacidade máxima, por quê? Se eu tiver mais do que 30 pacientes, eu vou ter que pôr pacientes no terceiro andar, contaminando todo o andar, prejudicando a internação das gestantes, que nós não temos como parar os nascimentos, e os pacientes graves, cirúrgicos ou clínicos também.
Eu ia entrar nesse assunto. Está sendo possível isolar essas pessoas que daqui a pouco são gestantes, pessoas que estão com outro tipo de atendimento?
Até este momento, sim. Nós conseguimos isolar.
O acesso, não. O acesso é o mesmo.
O acesso é o mesmo, porque a nossa porta de entrada é emergência, por isso que a gente sempre pede máscaras, uso de álcool gel, lavagem das mãos, todas as medidas de prevenção.
E até a questão do elevador também?
Sim, o elevador, sim. Quando a gente passa com pacientes Covid para o primeiro andar, ou seja, para fazer os exames de imagem, tomografia, raio-x, a gente faz, tranca o elevador, faz toda a higienização, isso leva de 40 a 50 minutos para poder higienizar o elevador, para poder liberar. Por isso que, às vezes, o atendimento é demorado também por todas essas questões.
Vamos lá, então, pegando esse gancho, Josiele Carlotto, você como diretora do Hospital São Paulo, há tempos atrás não se falava em pandemia, não se falava em Covid, se falava na questão financeira do hospital. Os impactos, qual é a situação real do hospital neste momento?
Muito grave, Paulo, muito grave mesmo. A nossa preocupação ontem também foi nos reunir com os prefeitos. Também estamos buscando recursos a nível estadual para poder manter os pacientes internados na ala Covid. Como o Diego falou, pacientes em ventilação mecânica têm um gasto a mais de R$ 2.500 por dia. São pacientes SUS, nem tudo o SUS cobre, porque são medicações de primeira linha, medicações caras, exames caros que o SUS não paga para nós também. Então é esse o motivo. Hoje, para nós estar mantendo 20 leitos da ala Covid, o nosso custo mensal é mais do que R$ 600 mil. Por isso que o estado todo está em crise, né? Nenhum hospital vai conseguir manter essa estrutura e aguentar por muito tempo esses gastos da pandemia que estamos refletindo hoje.
Principalmente, os recursos estão chegando para vocês ou não?
O ano passado chegou recursos destinados para o Covid, mas com esses números assombrosos que eu passei, não supriu as nossas necessidades, muito distante. Hoje a nossa maior preocupação é falta de recursos para compra de medicamentos, exames e materiais, que nós já estamos chegando no nosso limite.
Ainda não faltou?
Ainda não está faltando, mas assim, ó, nós estamos com uma compra hoje para 10 dias para atender os pacientes. Se essa demanda continuar a aumentar, é a nossa maior preocupação com a falta de medicação também. E também ontem os municípios disponibilizaram profissionais, técnicos de enfermagem, já com experiência, para estar ajudando a equipe da ala Covid dar esse suporte, porque conforme a regulação e a legislação do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem que nos respalda, nós precisamos ter equipe mínima para cuidar de pacientes em ventilação mecânica e pacientes semicríticos, que é o caso da ala Covid.
Diego, você levantou um aspecto e que trouxe até uma dúvida para os ouvintes, e é bom a gente clarear isso. Você falou sobre a questão da seleção em alguns hospitais, o pessoal já está dizendo, não, vamos ver a idade aqui, vamos ver quem vai ser, ter um atendimento prioritário. Aqui em Lagoa, já chegamos a esse ponto, Diego?
Ainda não chegamos a esse ponto, né? Então essa é a nossa preocupação, que a gente conversa com a administração, também com a Josi aqui presente, né, de a gente talvez chegar nesse ponto com esse ritmo que está sendo muito acentuado.
Com certeza, Paula, essa é a nossa preocupação também desse momento, porque hoje nós estamos com 25 pacientes internados. Como eu falei, nós temos 30 leitos para receber pacientes. Depois dos 30 leitos, a gente vai precisar manejar. Os municípios vão precisar nos ajudar para estar fazendo esse acompanhamento também a domicílio, né, porque nós não temos condições mesmo. A preocupação é extremamente grave.
A preocupação mesmo é esse colapso, né, certo, que a gente já vê em alguns locais.
Aqui um ouvinte até perguntava se tinha 20 leitos custeados pelas prefeituras, por que diminuiu para 12?
Pelo valor alto que nós temos para manter. A gente sabe que o recurso é escasso, o governo nos passa para as prefeituras valores X, tanto para o hospital quanto para cada prefeitura. E assim, ó, a gente tem outras demandas também, tanto hospitalares quanto municipais, para estar fazendo os gastos, né, e dividindo esse valor por receitas fixas que o município e o próprio hospital já tem. Então assim, ó, como é um gasto muito elevado para manter essa ala Covid, como nós estávamos com essa diminuição de pacientes ali no final do ano, foi optado não pela direção do hospital, mas por todos os 4 prefeitos e mais a direção do hospital, em reduzir para 12 leitos. Nós também não esperávamos esse aumento assim, violento, como posso dizer, de casos no nosso município, né? Então, por isso que nós estamos estudando para manter 20 leitos. Os demais pacientes, como eu frisei, que podemos atender 30 leitos, poderá ficar sobre as custas do hospital, porque o hospital também recebe financiamentos do governo, que não recebemos este ano, quero frisar bem, nós não recebemos nenhum repasse esse ano dos governos para manutenção da ala Covid.
Vamos falar de perspectivas então. Vocês falaram que agora, esse início de março, já começou violento, aumentando, disparou o número de casos. Medidas foram tomadas pelo governo, acatadas pelos prefeitos. que vocês imaginam que vem pela frente aí nos próximos dias e a partir de quando vocês imaginam que pode ter, quem sabe, um reflexo essas medidas aí. Vocês acreditam que pode ter ou não?
É, Paulo, é assim, ó, eu acredito que nas próximas 3 semanas ainda continuem nessa situação que nós estamos, complicado ainda. Por isso que as pessoas precisam ficar em casa, se cuidar, só saiam na extrema necessidade e lembrem também da prevenção, né? E após isso, eu acredito que sim, vai ter uma diminuição, porque nós precisamos que tenhamos essa diminuição da circulação do vírus, da conscientização das pessoas, porque realmente os profissionais estão cansadíssimos, esgotados no limite, e a questão financeira também de todos os hospitais do Rio Grande do Sul está ficando precária.
É claro que eu, só para a gente finalizar, Diego, gostaria até de ilustrar bem uma questão, porque às vezes as pessoas confundem. Um familiar meu está no respirador, às vezes está com o auxílio do oxigênio. Né? Normalmente hoje, você falou que estão 2 com um aparelho.
2 no ventilador.
No ventilador, né? E quantos precisando de um auxílio do oxigênio?
Nós temos 2 pacientes no ventilador e nós temos mais 18 pacientes que estão precisando, né, de oxigênio.
Que é uma situação diferente, né?
Diferente, né? São casos um pouquinho menos brandos, né, no caso dos graves, mas que também estão necessitando, né, do oxigênio, que é um gás, assim, também bem de elevado custo.
Exato.
É interessante essa questão das perspectivas mesmo, porque agora a gente só depende da força coletiva mesmo, da conscientização das pessoas.
E as medidas que estão sendo tomadas, se não houver uma conscientização da população, não vai mudar também, né?
Não.
Vai ser muito mais um impacto para ver se as pessoas se dão por conta que a situação é complicada do que para qualquer outra perspectiva, né?
Até a questão de a gente não conhecer, né, tanto a doença. Né, ontem até a gente estava vendo junto com a Josi uma reportagem falando sobre uma nova cepa em Porto Alegre, que tinha 21 casos, então, né, e que a transmissibilidade assim, é bem mais elevada. Então, toda essa preocupação também, né, de ter uma nova mutação, enfim, tudo isso é muito preocupante.
Diego, muito obrigado pela participação e bom trabalho para vocês lá.
Eu que agradeço, obrigado.
Josiele, obrigado também a participação, viu?
Obrigada, Paulo, obrigada a todos os ouvintes, e só quero frisar mais uma lembrança, assim, de que as pessoas procurem o hospital mesmo em casos de extrema urgência, porque nós estamos super lotados e com um déficit precário já de leitos, então para que as pessoas que venham sejam realmente de urgências, para que possam ser atendidos na maior brevidade possível, e nós, enquanto hospital, estamos à disposição sempre para sanar dúvidas e para fazer o melhor atendimento de toda a população da nossa região. Também ao vivo eu quero agradecer todo o empenho dos profissionais da ala Covid, porque eles são incansáveis, super-heróis, como eu venho chamando eles. Então, a nossa gratidão a todos os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, ao pessoal da sanificação e da cozinha também. Muito obrigada.
Certo. Talvez não haveria necessidade de eu me explicar aqui, mas é importante porque, às vezes, nas redes sociais as pessoas acabam achando algo para comentar diferenciado. Os nossos convidados e eu estamos sem máscara aqui, porque estamos com o acrílico, eles estão separados, eu também aqui, e é uma questão até para facilitar a fala e o entendimento dos nossos ouvintes. Então, apenas para dar esse esclarecimento, eles chegaram e certamente vão sair daqui de máscara. Eu também, a gente tem até uma maneira bem cuidadosa nesse sentido, não há um contato nem de despedida, os entrevistados simplesmente acabam se deslocando para os seus trabalhos aí sem problema nenhum. Apenas essa explicação. Conversamos com a Josiele Carlotto, diretora do Hospital São Paulo, e o Diego Perineto, que é o enfermeiro da ala Covid, falando sobre esta situação real no momento do nosso hospital. É difícil, gente, é uma situação extremamente complicada. E agora vamos aguardar para que os efeitos das medidas que foram tomadas e a conscientização de cada cidadão, não só de Lagoa, mas de toda a nossa região, faça com que a gente possa regredir, né, esses casos, a gente possa evoluir, né, principalmente na conscientização, e vamos torcer para que a situação seja amenizada, pelo menos. É o nosso conectado que vai para um intervalo e volta em instantes.